Bom dia, agora são 9h18, hoje é quarta-feira, temos a nossa dupla de comentadores, Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo. Bom dia aos dois. Vamos começar a falar do programa 3 em Linha, que é apresentado hoje pelo Governo. Já tivemos aqui a Secretária de Estado a falar-nos um pouco deste programa. É um programa que promove a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. O que é que esperam deste programa? Obriga, de certa maneira, parece-me um programa exigente, porque obriga a uma mudança cultural, não é? São todos...
Antes de mais, eu acho que este é o tema, eu já defendi aqui várias vezes, que este é o tema da sociedade portuguesa hoje em dia, conciliar o trabalho com família, porque a nossa incapacidade de o fazer está a criar uma taxa de natalidade das mais baixas do mundo, ou seja, nós estamos a morrer em câmara lenta, é mesmo assim, somos cada vez mais uma sociedade idosa e sem crianças, o que é dramático para o nosso futuro. E nesse sentido, isto é de elogiar bastante, mas devia ser apresentada por um ministro ou pelo próprio Primeiro-Ministro, não por uma Secretária de Estado, a meu ver.
Sim, mas vai ser apresentado pelo Ministro então, Vieira da Silva.
Então ainda bem.
Ministro da Segurança Social. Nós é que tivemos aqui a Secretária de Estado.
Porque é mesmo isso, tem que ser apresentado por um ministro forte. Agora, a meu ver, eu acho que isto é, como tu disseste, Carla, é uma mudança cultural. Eu acho que o Estado pode ajudar. Arranjar uma creche na Grande Lisboa e no Grande Porto é um drama. É um drama mesmo. E não se percebe. Se há poucas crianças, porque é que é tão difícil arranjar uma creche? Mas, a meu ver, é uma mudança cultural. E tem a ver com os homens. Tem a ver com o machismo, que eu acho que está entranhado a fundo no nosso ADN. É um machismo que é tão entranhado que nem se percebe que é machismo. As pessoas nem percebem que é machismo. Quem é que trabalha em casa? Na lida da casa são as mulheres. Quem é que fica em casa com os garotos quando eles estão doentes? São as mulheres. A número 2 do PS é a Ana Catarina Mendes, que diz uma coisa que é fundamental. Em Portugal, os jornalistas só perguntam como é que concilia o trabalho com a família às mulheres.
Sim,
aos homens nunca perguntam.
É verdade.
Isso é sintomático.
Mas há muitas destas medidas, obviamente são boas ideias, mas há muitas que estão ainda no ar e outras dependem sobretudo da concertação social. Também não sei, como dizia o Henrique, tem que ser apresentado pelo ministro, mas eu acho que tem que ser também apresentado pelos empresários.
Sim,
não é?
Eu acho que estamos todos de acordo em relação ao ponto de partida, não é? E ao que está por trás disso, mas parece-me de facto que há aqui várias boas intenções que não estão concretizadas, que são vagas. O jargão já agora destes programas não é, para usar uma palavra deles, conciliador. É uma coisa tecnocracês difícil às vezes de perceber. É verdade que as mentalidades não mudam por decreto, mas é importante que o Estado dê sinais. Por outro lado, também acho que muito do problema da igualdade resolvia-se com investimento para melhorar a saúde, investimento para melhorar a educação, investimento já agora para os salários, para ser possível as pessoas conciliarem a vida familiar e o trabalho. Portanto, parece-me que ainda temos muito caminho para fazer, mas é melhor que nada.
E depois há aqui outra questão que me levanta algumas dúvidas, que é a questão do banco de horas ficar dependente da aprovação do trabalhador que tem filhos. Isto causa aqui uma desigualdade entre quem tem filhos e quem não tem filhos, não é? Porque os outros são obrigados a aderirem ao programa do banco de horas.
Há muitas questões que precisam de concretização e de regulamentação e clarificação já agora. Essa é uma delas. E tem a ver com questões de, como tu dizes, da relação entre uns trabalhadores e outros, das autorizações, portanto, da relação também entre os trabalhadores e as entidades patronais. E portanto, eu acho que, mesmo em relação a este programa, há muito que ficou por dizer e que é preciso esclarecer.
E por falar em patrões, eu acho que também os patrões portugueses têm que mudar de mentalidade, porque existe em Portugal, acho que quando lemos entrevistas de empresários estrangeiros que vêm para Portugal, eles dizem logo isso. Na Alemanha, por exemplo, eu trabalhei na Alemanha durante meio ano, já parece que foi no século passado quase. Se eu ficasse no meu posto de trabalho, depois das 4h30, chamavam-me a atenção. Oh, amigo, já acabou, vá para casa. Se não trabalhou até às 4, trabalhou mal. E vamos ter um problema. E há pessoas que trabalham multinacionais em Portugal, alemãs em Portugal, que têm este confronto. Porque há aquela mania portuguesa de trabalhar a estar lá até às 7 horas.
Sim, isso não vai mudar tão cedo.
Exatamente.
Essa mentalidade.
Daí eu dizer, eu acho, eu concordo com o Jacinto, o Estado tem que fazer nudges, ou seja, fazer leis que levam a alterações de comportamento. Mas eu acho que isto é uma coisa que está tão...
Mas pode haver aqui um efeito contagioso de, neste projeto piloto, há 45 empresas públicas e privadas. Pode haver aqui um contágio de vendo que há organizações que aderem, mais empresas
podem aderir. Contágio da virtude, isso era ótimo. Parece uma canção de Samuel Lúria.
A Web Summit acabava cedíssimo. O programa central...
Mas isso era para irem para a noite.
Ah, está bem, mas não era para a família, tens razão.
Mas pode-se levar a família para a noite.
Mas cuidado que esta escola alemã do Henrique quer tirar-nos os almoços.
Também.
Os almoços.
Eu guardei o almoço para outro tema.
Vamos guardar para o tema. Vamos lá mudar de assunto. Vamos falar, Anabela, um caso que é hoje manchete no jornal I. O Tribunal de Contas detectou insuficiências do Parlamento no controle e também na fiscalização dos deputados.
Sim, não é a primeira vez que falamos deste problema das viagens, não é? Agora parece que foram pagos 3 milhões de euros em viagens sem qualquer controle. Como é que isto se resolve?
Eu acho que já falámos aqui, aliás, esse é um problema, já falámos aqui demasiadas vezes do problema. E se não me engano, há um ano, há dois anos, chegámos a um acordo que era fixar um salário para o deputado. Ganhas X e não há mais alíneas, adendas, benefícios. Uhum. É para evitar este caldo pouco transparente, uhum, não é? Mas isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ok, mas vamos aumentar os salários dos políticos. Numa altura em que temos de ser antipopulistas, antidemagogia, eu continuo a defender que em Portugal os políticos, deputados, primeiro-ministro, ministros, presidente da República, ganham pouco. Uhum. E tu não consegues atrair os melhores, sobretudo ao nível do Parlamento, dos deputados, pagando tão pouco.
Uhum. Jacinto, mas neste caso, em concreto das viagens, talvez se fizessem contra a fatura, não sei. Talvez
uma
fosse uma forma de resolver o problema.
Viagens para as
não?
ilhas, né, que de facto são mais custosas, imagino.
Os deputados agora, dizem que fizeram e não fizeram.
Eu acho que no centro da nossa, um dos grandes falhanços da nossa democracia tem a ver com o Parlamento e tem a ver com uma crise de representação, nós não nos sentimos representados pelos nossos representantes, o que é gravíssimo. E se junta a isto uma nuvem de suspeição generalizada sobre a chamada casa-mãe da democracia, né, se junta casos destes, de viagens, de dinheiros mal gastos ou suspeitos, então é o fim, não é? Então já nem sequer um mínimo de dignidade essa casa-mãe da democracia pode ter aos nossos olhos. Eu acho que, primeiro que tudo, o Parlamento tem de respeitar a si próprio. O Presidente tem de juntar os grupos parlamentares. Pelo menos em relação a esta matéria, tem de chegar a um consenso. Eu sei que é difícil encontrar consensos no Parlamento, mas pelo menos em relação a esta questão básica, porque sem respeito pela democracia, nós não podemos reformar a nossa vida pública.
Assim, Henrique, só para concluir.
Eu acho que não é difícil chegar a um consenso, porque não é... Tens razão, não é uma questão ideológica.
Não.
É uma questão de bom senso.
É uma questão
não é?
De respeito institucional, claro, pelo Parlamento. Numa altura onde, ainda na segunda-feira falámos, onde o chamado populismo está a chegar à Andaluzia. Uhum. Está na nossa fronteira. Ou seja, nós não somos uma bolha. Sim, temos sido uma bolha, por razões óbvias, históricas. É preciso ter cuidado.
Mas o mundo não funciona por compartimentos, não é?
Exatamente.
Estanque.
Exatamente. E, portanto, o populismo também pode bater à nossa porta.
Obrigada aos dois. Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires estão de regresso na segunda-feira. Obrigada. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Olá.